amigos, muito boa noite. Segunda-feira é dia do programa Lagoa Debate, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Conta com o apoio de Moana Kids e Super Debone. Programa tradicional de todas as segundas-feiras. De antemão, queremos agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV. Contaremos no programa de hoje com as participações do secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, e do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. O secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, passou o final de semana em Lagoa Vermelha, veio para comemorar o Dia dos Pais com a família, com seu pai, Pedro Paulo Santini. E claro, nós aproveitamos aí para ouvi-lo. E cumpriu aí, especialmente no sábado, uma extensa agenda com o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Inicialmente, cumprimentando os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, meu caro secretário Ronaldo Santini.
Bom, primeiro um prazer de poder estar aqui, Ademar, junto contigo, junto com o nosso prefeito Gustavo, retornando à nossa querida Lagoa Vermelha, depois de uma agenda que estivemos aqui há poucos dias atrás para termos o privilégio de sermos laureados aí com a comenda de embaixador do churrasco da nossa terra, hoje retornando aí sim para aproveitar o final de semana com os pais e também cumprir algumas agendas com o prefeito, fazer algumas vistorias em obras que estão sendo realizadas, o prefeito levando a gente para conhecer um pouco daquilo que está sendo feito na sua administração, na cidade, com um pequeno apoio do nosso mandato em Brasília, o que nos agrada muito de ver acontecendo.
Meu caro prefeito Gustavo José Bonotto, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar, boa noite ao nosso secretário, amigo Santini, especialmente aos nossos ouvintes e espectadores. Um momento ímpar, como o secretário mencionou, é importante que a gente faça uma devolutiva para a comunidade, mas também para aqueles que estão ao nosso lado e que nos ajudam a construir aquilo que acreditamos ser o caminho para a melhor qualidade de vida da nossa comunidade.
Qual foi a agenda cumprida no sábado aqui em Lagoa Vermelha, prefeito, com o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini?
Nós fugimos um pouquinho da pauta do turismo, mas assuntos correlacionados, né? Estive mostrando e visitando com o secretário algumas obras que foram possíveis graças à sua atuação enquanto deputado federal, através do envio de recursos e também através do auxílio legislativo, né? Uma coisa que às vezes não aparece, não é tão claro, né? Mas para que a gente faça as coisas acontecer, é preciso muitas vezes movimentar processos, conseguir agendas, convencer alguns agentes políticos. E o mandato do secretário Santini, do deputado Santini, sempre foi, o gabinete dele, perdão, sempre foi a segunda casa de Lagoa Vermelha, né? E aí então estivemos visitando algumas obras no bairro Floresta, onde será feita a praça do bairro Nunes, que conta com a emenda do deputado Santini. Estivemos passando próximo ao canteiro de obras do postão, onde nós tivemos ali a participação do nosso deputado, também da nossa senadora Namélia, do município. Aquela obra, para mim, traduz a união, né? O somar, usando o slogan do deputado, né? O somar forças traz resultados, onde a gente teve diversas lideranças do município de mãos dadas, buscando um propósito maior, que é a melhoria da saúde em nosso município. Além, é lógico, também de conversar com as pessoas, de estar também alinhado com as nossas lideranças. E acredito que isso, Lagoa Vermelha ganha muito com essa união e com essa participação.
O que ele pareceu, essa gama de obras que está em pleno desenvolvimento aqui em Lagoa Vermelha?
Eu acho que isso, Ademar, é o resultado do que o prefeito Gustavo nos disse aqui agora. É um somar de forças, são pessoas que têm ajudado de alguma forma, contribuído de alguma forma, alguns com emendas parlamentares, outros com gestão responsável, que é o quadro técnico da prefeitura, são aqueles que estão muitas vezes à margem do processo ou que não aparecem no processo, que são aqueles que estão trabalhando no dia a dia, na execução dessas obras, a própria política de juntar que o prefeito tem, aquela política muito mais agregadora do que uma política de rupturas, uma política de trazer todos juntos para o processo, o que nos fez, logicamente, trabalharmos junto durante o período, durante esses dois períodos que agora estão sendo encaminhados aí do segundo período da administração do prefeito Gustavo, junto com o nosso mandato em Brasília, junto com o nosso mandato como deputado, e tudo aquilo que a gente faz que, de alguma forma, se resolve dentro de outras áreas dentro da cidade. Os recursos que nós destinamos para a cidade foram recursos que vieram para ajudar a suportar a despesa com a saúde do município. E uma despesa que não se consegue materializar, porque ela veio para o custeio da saúde. Em contrapartida, aquilo que seria dispendioso para o município como custeio, acabou podendo ser aproveitado em outras áreas de infraestrutura e que também oportunizaram a realização de obras. Isso é um trabalho de coletividade. Muitas vezes a gente fica preocupado em fazer entregas que se materializem, que sejam de grandes obras, de grandes construções, especialmente nos mandatos parlamentares, e esquece-se que tem uma despesa corrente permanente para ser mantida. Tem que se manter o posto de saúde funcionando, tem que se manter o hospital funcionando, tem que se pagar salário, tem que se pagar exames, consultas, e a gente optou, junto com o prefeito Gustavo, na época, de ajudar a manutenção desses serviços, fazer o direcionamento dos recursos para o custeio da saúde, porque esse era o grande gargalo que nós viveríamos aí com a pandemia. E foi assim que a gente realizou esse trabalho de parceria e agora retorna esses recursos, então, em investimentos para outras áreas.
Meu caro prefeito, um aspecto importante destacado pelo secretário estadual do Turismo, a linha que o senhor tem adotado de agregar cada vez mais as forças de Lagoa Vermelha para um trabalho em conjunto com a administração municipal. E aí poderíamos citar dois exemplos: a retomada da Agência de Desenvolvimento e, principalmente, a criação do Conselho Gestor, que já está em plena atividade, já realizou uma primeira reunião, já está desenvolvendo o seu trabalho.
Eu, Ademar, acredito muito que o objetivo de todos, desde do cidadão que não é representante de uma entidade, não tem um mandato, os líderes das entidades representativas de classe e nós que possuímos um mandato e, por consequência, temos a delegação, a outorga da comunidade por buscar aquilo que for de melhor para o nosso município, temos um mesmo propósito. Pode-se muitas vezes divergir da forma como atingir esse propósito, ou então das prioridades que devem ser atingidas primeiro, mas todos queremos a mesma coisa. Então, acredito que essa união e que esse diálogo, principalmente, ele é algo extremamente produtivo, no sentido de que transcende a esfera política e passa justamente a formar e consolidar uma imagem de senso comum, uma imagem de espírito coletivo. E é o que nós precisamos imprimir na nossa sociedade de Lagoa Vermelha. Deixar claro que podemos sim ter divergências políticas, podemos sim pensar que as prioridades deveriam ser outras, mas todos concordamos que queremos o melhor para Lagoa Vermelha. E esse sentido nos reforça a necessidade da Agência de Desenvolvimento, do Conselho Gestor, da União, do deputado, da senadora, do prefeito, dos vereadores, permitindo que, se todos nós falarmos a mesma língua, conversarmos e, ao conversar, apararmos as eventuais diferenças de pensamento, nós teremos, com certeza, o melhor para a Lagoa Vermelha. E deixando de lado a sobressalência ou, muitas vezes, o destaque individual, e sim buscando o retorno para a coletividade. E aí, do Santini, das lideranças de Lagoa Vermelha, a gente encontra esse respaldo de que todos estão dispostos a fazer o melhor por sua terra e, por consequência, para todos os nossos cidadãos.
Secretário Santini, uma feliz ideia a criação do Conselho Gestor, porque agrega, acaba engajando praticamente todos os setores de atividades do município. E é um conselho, conforme seus próprios integrantes definem, apartidário.
E eu acho que é este que é talvez a grande chave do sucesso. É a gente entender que quando nos conferem um mandato, eles não nos entregam a designação de representar apenas aqueles eleitores que fizeram a escolha do nosso, desta representação. A gente acaba tendo que fazer para todos. Né? A gente passa a ser deputado do Estado do Rio Grande do Sul, a gente passa a ser deputado federal do Congresso Nacional. E na administração municipal o prefeito é de todos. É daqueles que votaram e daqueles que também não votaram, que tinha uma visão diferente. A política precisa ser feita para melhorar a vida das pessoas, da cidade de um modo geral. O conselho gestor certamente ajuda em eventuais correções de rumo, eventuais visões que poderiam, de certa forma, estar contaminadas por um processo eleitoral. Quando se cria o conselho gestor, se corrige isso, se estabelece um parâmetro de governabilidade coletivo, independente de siglas partidárias, independente de interesses políticos pessoais, e passa a se pensar no bem da cidade. E eu acho que essa foi a grande chave que fez com que a gente pudesse hoje estar vivenciando o momento que estamos vivendo aqui em Lagoa Vermelha, na administração do Gustavo, com o nosso apoio, como não poderia deixar de ser diferente, independente de termos tido no passado divergências partidárias em momentos distintos de eleições. Tão logo passou a eleição, foi o primeiro gabinete que foi procurado pelo prefeito e o primeiro gabinete que se colocou à disposição do prefeito para que a gente pudesse iniciar esse trabalho conjunto. E assim tem que ser. Assim que deve ser feito em todas as cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul.
Na agenda cumprida no sábado aqui em Lagoa Vermelha, constava uma visita ao capitel do profeta João Maria. Mas no sentido de ver como é que se apresenta no momento, ou se tem alguma ideia com relação àquele local lá, secretário Santini.
Olha, isso é um estímulo que vem sendo nos provocado aí pelo Grupo Causas Sociais, que enxerga ali muito mais do que um ponto de reencontro com a espiritualidade, também, né, um atrativo turístico, com potenciais turísticos, e tem tudo a ver com a pasta que nós estamos conduzindo hoje, porque a gente tem procurado fazer a segmentação das rotas turísticas, dos destinos turísticos, com natureza naquilo que se busca, ou na experiência que o turista busca. E muitas pessoas estão buscando esse turismo de espiritualidade. Muitas pessoas estão buscando esse reencontro espiritual nas mais diversas estados de crença que a gente... felizmente na democracia pode viver, e o profeta São João Maria faz parte de uma história, faz parte desse processo vinculado com muita identidade com a nossa cidade de Lagoa Vermelha. Então certamente, se a gente puder ajudar, se a gente puder de alguma forma contribuir pela Secretaria do Turismo para isso, faremos com o maior prazer, vamos lá trabalhar, vamos buscar formas de ajudar, assim como estamos buscando formas de fomentar o recém consolidado selo do churrasco, né, de Lagoa Vermelha, né, o selo de denominação de origem, como a gente costuma buscar para a nossa carne, assim como nós temos visto aí empreendimentos turísticos vindo com muita excelência na cidade, com pousadas, com hotéis, com restaurantes se especializando nesse sentido. A gente precisa olhar para o todo da cadeia, e o capitel de São João Maria não poderia de forma alguma ficar fora disso.
Aquele local ali já se transformou indiscutivelmente, não é mesmo, prefeito, num ponto turístico de Lagoa Vermelha. Já tem atraído, assim, famílias não só aqui do estado, mas mesmo de outros estados que passam por Lagoa Vermelha. Pelo menos há relatos nesse sentido.
Exatamente, Edmaria. Vamos colocar que o folclore, a fé atrás do... A história do São João Maria, ela tem muito a ser... trabalhada ainda, né? E aí destaco também o trabalho do Grupo Causas Sociais, no sentido de ter sido um motivador e uma ponte, digamos assim, de informação em relação a respeito. E ele já é, sim, um ponto a ser visitado, um ponto a ser considerado. Vale lembrar que a revitalização que ocorreu no capitel, ela foi de doação de um devoto, né, que preferiu permanecer anônimo, mas já demonstrando que existe uma grande devoção o entorno. Então é lógico que isso precisa ser o principal foco, mas tem uma proposta que nos foi trazida, né, uma ideia que coloca, né, além da melhoria do entorno no sentido da devoção, também poder caracterizá-lo como um ponto turístico. É maravilhosa a ideia, ela é excelente, né, bem propositiva, e a gente tem a intenção, sim, de trabalhar para que ela possa se tornar viável, né, fazer aquilo que é possível neste momento e ir melhorando as condições até que se possa ter o todo. Falando dessa ideia, dessa proposta, ela passa por uma expansão da área, né? Hoje é pública, digamos assim, apenas o espaço que consta, o captel, os entornos, eles são de áreas particulares, então haveria uma necessidade de ampliação da área pública ali, haveria um espaço de convivência, por assim dizer, né? Como se pudesse ser desde um ponto de passagem para quem está em viagem, desde um ponto para recreação para quem é morador de Lagoa Vermelha, e trabalha muito bem a identidade visual do local, né? E inclusive, Demar, a gente está redirecionando a intenção ou a ideia do como operacionalizar, né? Ah, lógico, tem que superar esse passo da propriedade da área. Mas
não teria, hein, prefeito, desculpa interrompê-lo, não teria como de repente se trabalhar a questão da doação daquele local ali para o município?
É possível, né? É possível, mas aí foge da nossa alçada da certeza, né?
Sim, então, claro.
Dentro da escalada do propósito para fazer acontecer, a gente já considera aquela opção.
Ali é da empresa Volpato?
Eu não tenho certeza absoluta, Demar, mas é o que todos dizem, né?
Sim.
Nós temos essa situação. Ali, Demar, então, essa revitalização, a proposta que nos chegou, né? Endossada pelo Grupo Causas Sociais, né? Gerida por eles em si, ela até faz uma sugestão interessante, que é aquela ideia de concessão que nós tínhamos do quiosque aqui, né, que ela fosse redirecionada. Foi muito bem acolhida e creio que poderá vir a ser executada.
E aliás, inclusive, né, prefeito, o turismo é privado, então não, não impede que os próprios proprietários entendam que possa ser um ponto de complementação ao capital e possam também fazer o uso da área como um atrativo turístico privado, porque quase todos os investimentos que o Estado tem hoje de sucesso são privados que exploram o turismo comercialmente com muito sucesso. Então também não teria problema se fosse nesse sentido, na minha modesta opinião.
Não, claro. E uma outra área que está sendo trabalhada também e já está na justiça, a questão do uso capião, é a área lá da lagoa que deu origem ao nome do município, prefeito. Em que pé está aquela situação? Ainda está na justiça.
Mas está muito próxima de ser definida, Demar, e até hoje não é questionável a posse do município, né? Nós até eventualmente faremos algum investimento. O que a propriedade em si nos permitiria é a alocação de recursos via emenda, por exemplo, que acaba potencializando. O projeto da lagoa, eu acredito ser muito bonito, ele vem trazer algo que nós precisamos hoje, né? Estive com o secretário Santini hoje na Praça do Bairro Nunes, que será revitalizada, ou seja, será construída a infraestrutura com uma emenda do seu mandato como deputado federal. Ali vai ser feito uma quadra de futebol 7, né, futebol de grama, e também as quadras de areia, de vôlei e de futebol, além do playground, do espaço para as crianças e convivência para famílias. Nós precisamos desse espaço dentro da cidade. Mas nós também precisamos de um amplo espaço verde, digamos, em nosso município. E esse amplo espaço verde, a gente imagina a Lagoa Vermelha como potencial. Então, como é que ela se enquadra dentro do contexto de infraestrutura e equipamentos urbanos do município? A praça, vamos pressupor, um tamanho um pouquinho menor. E um parque, ele é de uma expressão um pouquinho maior e contempla diferentes equipamentos. Então, na Lagoa Vermelha, se tornará um parque, é previsto uma pista de caminhada e ao entorno dessa pista de caminhada, quase que como uma via sacra, é contada a história dos tropeiros, né? Então diferentes estações vão remontar a história do nosso município, que está diretamente ligada à Lagoa Vermelha, que ali está, além de ser um espaço para a prática de esportes, para a recreação. Da mesma forma, a gente imagina a construção de um deck que serviria como palco, né, em cima da lagoa, e a utilização da orla dela em sua possibilidade, né, ela é limitada em certo ponto de espaço, mas quase como para fazer a acomodação de público. E isso nos remeteria a um espaço aberto, amplo para a realização de eventos. Então imagine, Edmar, se nós pudéssemos fazer o encerramento das atividades culturais e tradicionalistas do município num lugar só, como a nossa fábrica de gaiteiros, como a nossa, as oficinas de violão, as oficinas de dança que ocorrem, a participação do nosso coral e N oficinas que também tem a participação do deputado no envio de recursos e no fomento através dos ligantes, para que a gente tivesse um momento ao final do ano, eu imagino, mas poderia ser qualquer época, né? Mas que inclusive serviria para nós mostrarmos as nossas virtudes, aquilo que é desenvolvido por Lagoa Vermelha, mas um caráter tão belo e tão grande, porque se tomou uma proporção nas práticas culturais e artísticas de Lagoa Vermelha, que existe uma potencialidade de trazer muita gente para assistir. Soma-se a isso a infraestrutura de comida e de alimentação, digamos assim, né, que é necessário também, imaginamos fazê-la por meio de concessão, e aí a concessão, para se viabilizar, ela pode abrir outras formas de rentabilizar, que é, por exemplo, por que não o espaço do pedalinho, ou até mesmo do passeio a cavalo, ou, lógico, mantendo a ligação para com o espírito, né, do parque, que seria a história de Lagoa Vermelha, que não há como dissociar ou fugir da história tradicionalista do Rio Grande do Sul.
O que pensa a respeito daquele local lá, secretário?
Eu acho que tá dentro daquilo que a gente imagina, né, como espaço de integração, espaço de natureza, espaço de reencontro com a nossa história. Muito bem desenhado o projeto, muito bem trabalhado.
Aí, uma vez concretizado, vai ser a maior referência em termos de turismo de Lagoa Vermelha.
Sem dúvida vai ser, talvez, a primeira coisa pensada pelo serviço público para, especificamente, o turismo da cidade. Porque a gente tem muitas prioridades, tem muitas ações que precisam ser realizadas. Às vezes é engolido até pela necessidade de ter que atacar sempre emergências e urgências que a administração impõe, e o turismo fica à margem do processo, sem ser visto como uma atividade de renda, uma atividade que traz valor, que agrega valor à economia da cidade. E esse projeto tem o nosso total apoio, discutimos isso já desde o primeiro dia que lançou-se a ideia de reaproveitamento melhor desse espaço aí, com muito estímulo. Eu fiquei muito entusiasmado com a ideia e acho que a gente está já caminhando para um rumo certo aí nesse sentido de fazer essas transformações da cidade.
Vamos dar uma apimentada na conversa? O Estado trabalha com a possibilidade da privatização da Corsã. E um dos debates que surgiu diz respeito à regionalização. Tem já uma posição a respeito desta questão? Claro, ela ainda está sendo trabalhada, ainda precisa de aprovação, tem um longo caminho a ser percorrido, meu caro prefeito. Como é que funcionaria essa questão aí da regionalização?
A regionalização é bem recente, né? Mas é uma boa apimentada, né? Mas eu vou lhe dizer o contexto que a gente está inserido, né? E que desencadeou, de certa forma, a discussão sobre a privatização. E eu me atenho àquilo que é a respeito do município e que eu acredito que a gente precisa aprofundar e muito o debate, né? E nesse sentido, até hoje, a gente segue a orientação da FAMURS, que é de aguardar, né, a Câmara Temática montada entre os municípios, Estado e Corsã, para as definições. O que ocorre e o que nós temos de fato novo? Ela não trata-se de uma privatização apenas, né? Não é uma empresa que vai continuar prestando serviços, mas que só será vendida. Não. Há um fato novo, que é o novo marco do saneamento, que traz a obrigatoriedade a todos os municípios que até 2033 tenham no mínimo 90% do esgoto sanitário tratado e 100% o acesso universal à água potável, né? Então, nós nos coloca um prazo de praticamente 12 anos. Os números que nós temos, por exemplo, Lagoa Vermelha, estima-se que 19% dos domicílios possuem o sistema de tratamento individual de esgoto, que é o conjunto de fossa e filtro, e nós temos na Presidente Vargas a instalação da rede de coletora de separação absoluta, ou seja, do esgoto que não iria para fossa e filtro, vai para uma rede, depois para uma estação de tratamento. Mas não temos temos a estação de tratamento. Nesse contexto, o Estado nos traz que a Corsã não teria condição de cumprir este prazo do novo marco até 2033 e que o caminho seria privatizá-la. O que, que preocupa nós, municípios? Bom, se nós, de certa forma, já somos frágeis na relação com o concessionário, que é estadual, como ficaríamos na relação com um eventual concessionário privado, sendo que os nossos aditivos, eles vieram, de certa forma, padronizados. Aditivo que eu me refiro é o seguinte, nós temos um contrato até 2035 com a Corsã. Com o evento do novo marco de saneamento, se faz imperativo, se quisermos continuar, a renovação do mesmo até dia 31 de março de 2022. E assim sendo, o que nos fora proposto é meio que padrão. E isso não atende às especificidades da nossa relação. Por exemplo, a maior preocupação é sim o saneamento e o maior desafio. Mas nós temos um problema de água em Lagoa Vermelha. E nós precisamos superá-lo e isso precisa constar em suas cláusulas. E a partir disso, acredito ser importante. Vejo que a regionalização ela surge também em virtude dessas demandas. Alguns municípios olhando para as suas situações e como eu fico. Lógico que Lagoa Vermelha não é um município tão pequeno, né? Ele não, mas ele também tem suas dificuldades de atratividade. Então, eventualmente, também sem uma Corsã, nós teríamos dificuldade de conseguir um concessionário que promovesse esses investimentos suficientes ao atendimento ao novo marco. Então, qual que é o foco agora? Que a gente possa incluir na negociação, que antecede a privatização ou não, aquilo que é realmente importante, que é o atingimento das metas do novo marco e uma certa rigidez ou até mesmo uma certa definição e preferência aos interesses dos municípios nessa negociação. Porque, muito embora se fale da privatização da Corsã, o que, que há de valor nisso? Qual que é o valor que existe? O valor está nos contratos com os municípios. Então, isso nós também não fizemos parte dessa conversa ainda. Também não tivemos, de certa forma, uma integração total a todos os termos. E é preciso que isso se esclareça. A proposta de regionalização vem justamente para fortalecer. Vamos imaginar que Lagoa Vermelha até talvez conseguisse, de certa forma, um concessionário privado, que não a Corsã, ou até mesmo a concessionária que viesse adquirir a Corsã, se a privatização ocorrer, teria condições de atender. Mas e os municípios menores? Como é que fica essa necessidade e esse atendimento? Então, a regionalização ela vem, ao meu ver, nesse sentido, somar forças na mesma união de interesses para que se melhore a negociação. Eu tenho a certeza de que sim, é urgente e latente que a gente faça alterações contratuais com o concessionário, fosse a Corsã, fosse qualquer outro, e dou uma evidência do problema que vivemos hoje, que, por exemplo, Lagoa Vermelha possui algumas ações judiciais cobrando saneamento básico, onde nós não temos o respaldo do concessionário para essas ações e acabamos muitas vezes ou protelando ou até mesmo fazendo investimentos com recursos próprios que aí deixam de atender outras necessidades também latentes. Então, o debate é bom, né? A provocação é interessante e acredito que esse caminho, tanto da regionalização quanto da discussão que agora está capitaneada pela FAMURS através da Câmara Temática, ela vai nos permitir elucidar alguns pontos que precisam antes de que a gente possa avançar na discussão de privatização ou não. Porque a impressão que eu tenho é que o tema privatização se sobrepôs ao tema novo marco e novas concessões, que talvez sejam mais prioritários para serem definidos.
O que, que pensa com relação a esta questão polêmica, meu caro secretário Santini?
Eu acho que o ponto, né, de partida da discussão é isso que o prefeito colocou aqui, a necessidade de cumprir um marco regulatório do saneamento que não terá condições de ser executado pela iniciativa da Corsã, hoje pública, como está. E a gente precisa enfrentar esse tema, a gente tem que cumprir essas exigências e claro que o debate sempre é um governo de diálogo, é um governo que tem essa marca de dialogar, de conversar, de aceitar as posições e que certamente não estará fechado, do ponto de vista de abrir possibilidades de intermediação, no sentido de que os municípios não fiquem prejudicados, de que os cidadãos não sejam prejudicados por uma concessão que não tenha a responsabilidade de cuidar das pessoas, mas que também entregue aquilo que é necessário para o cumprimento desse marco regulatório do saneamento. E isso tem sido palco de grandes debates, tem alguns debates sido mais carregados de um viés ideológico, outros muito mais com o viés da responsabilidade do gestor, que acaba sendo responsável pelas suas escolhas, muitas vezes, que precisa abrir mão, às vezes, do populismo, né, da decisão, para tomar decisões mais assertivas do ponto de vista de responsabilidade. Mas o certo de tudo isso é que temos um problema a ser enfrentado. É a questão do saneamento, né? Não só do abastecimento de água, mas o saneamento, o tratamento dos dejetos, o tratamento do esgoto, que passou durante muitos anos sendo negligenciado aí por parte do Estado, de um modo geral, dos estados, de um modo geral, como foi realizado. E a gente acha que agora chegou a hora de enfrentar isso, precisa ser enfrentado e, de alguma forma, vai ter que ser resolvida essa questão.
E essa ideia da regionalização?
Olha, é uma alternativa. É uma alternativa que pode ser avaliada, tem que ser, como eu disse, uma tomada de decisão, pesando os prós e os contras e sabendo que essa decisão vai demarcar um longo período que vai se estabelecer aí entre o aceitar ou não aceitar essa regionalização. Como eu disse, é um momento de escolhas, é um momento de debate, é um momento que precisa ser discutido com seriedade, com responsabilidade, e a partir disso arcar ou se beneficiar das consequências que isso traga nessa decisão.
Prefeito, o senhor tem informação de quanto a Corsã arrecada em Lagoa Vermelha, quanto investe em Lagoa Vermelha?
De quanto deveria, talvez, Ademar, mas não tenho informação precisa, prefiro não mencionar. Mas ela é a Corsã de Lagoa Vermelha, é superavitária, ela tem sim um superávit, ela não é um dos municípios que dá prejuízo para a Corsã, né? Então, só que, no entanto, o acesso ao número integral, até para lhe falar a verdade, nós estamos fazendo uma auditoria no nosso convênio nesse momento, justamente para chegar nesses números, porque existe a cobrança das tarifas, né? Porém, existe algo que nós não temos dissociado de Lagoa Vermelha, que é a contribuição dos impostos, né, e o rateio do central, que eles chamam, que é a estrutura que mantém a Corsã em si. E queremos chegar justamente nesses números para que a gente possa entender a viabilidade daquilo que a gente vai solicitar também, né, a Corsã na renovação do convênio. Porque, sendo franco, nós não temos muitas outras opções, né? Quando a gente pensa, por exemplo, e existe correntes de pensamento, eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Existem municípios que defendem a municipalização. Eu, particularmente, acho de difícil execução, uma pelo pagamento dos ativos, ou seja, aquilo que existe de infraestrutura, e outra que é um serviço relativamente especializado, teríamos dificuldades de executar.
Tratamento, investimento.
Lógico, não dá para descartar, mas é algo um pouquinho longe e estamos falando de 6 meses para operacionalizar, é um pouco complexo. Pois a questão de buscar uma concessão totalmente privada, que seria o seguinte, né? Quem possui o serviço a ser concedido são os municípios. Com a Corsã a gente faz por uma delegação em função de ser uma empresa pública, e agora o que está sendo discutido é a venda do controle acionário dessa companhia. Poderíamos nós licitar uma concessão do serviço de água e esgoto? Aí existem exemplos. Nós temos exemplos que não deram certo, né, que tiveram muitas dificuldades, inclusive hoje passam por intervenção do Ministério Público, né, e existem exemplos que a gente está acompanhando que está dando certo. Só que daí fica a pergunta, será que o nosso contrato é atrativo a ponto de sustentar uma concessão sozinho, sem a Corsã? Não sabemos. Então, num grosso modo, num curto espaço de tempo, a Corsã continuará sendo a nossa concessionária, sendo pública ou sendo privada. O que a gente precisa é assegurar aquilo que é de interesse da municipalidade, nesse caso, que é o cumprimento do novo marco.
Secretário Ronaldo Santini assumiu a Secretaria Estadual do Turismo há pouco tempo. Porém, nesse pouco tempo, já foi possível ver a sua marca. Deu uma ampla dinamizada na pasta, tirou-a do ostracismo, acabou com a sua absoluta inanição. com a sua letargia, meu caro secretário, empreendeu uma nova linha de atuação. Se poderia dizer que tirou a bunda da cadeira, desculpe a expressão, mas não. Nem chegou a sentar a bunda na cadeira. Assumiu e já começou a percorrer esse Rio Grande de Deus. Colocou o pé na estrada, visitando região por região, no sentido de debater vários aspectos do turismo. Enfim, implantou uma nova dinâmica de trabalho na Secretaria Estadual do Turismo. Deu visibilidade. A questão de poucos dias promoveu um encontro regional sobre turismo aqui em Lagoa Vermelha, na Casa da Cultura. Se fazia acompanhar do adido cultural do Rio Grande do Sul, César Oliveira. Nos fale resumidamente sobre todo esse trabalho que vem desenvolvendo, meu caro secretário.
Bom, Ademar, primeiro que para mim foi um desafio muito, muito instigante poder assumir a retomada do turismo do estado do Rio Grande do Sul no momento em que nós vivenciávamos uma pandemia, que nós vivenciávamos as incertezas do modelo adotado, se o modelo de restrição de circulação, se o modelo de diminuição das atividades estaria de fato cumprindo o seu papel, e do outro lado o setor todo ansioso, com muita expectativa por essa retomada, já com muitas dificuldades enfrentadas, afinal de contas passou-se um ano e meio quase, né, com atividades cessadas, interrompidas, então uma atividade que na minha vida não tinha uma identidade tão presente como tinha a questão das Santas Casas e dos hospitais, como tinha a questão da segurança pública ou da infraestrutura, que já eram causas de mandato que a gente trabalhava ao longo do tempo com muita naturalidade, e que do outro lado representavam um ganho econômico de extrema importância para o Estado. E aí que veio talvez a parte mais estimulante do desafio, conhecer o setor, entender a mecânica do setor, porque é um setor altamente qualificado do ponto de vista comercial, é um setor que exige muito conhecimento, exige muita análise de dados com agências de viagem, com companhias aéreas, com o setor hoteleiro, com o setor gastronômico, com o setor de entretenimento, de parques privados, e portanto não poderia ser feito só com a paixão de um entusiasta, teria que ser baseado em conhecimento de causa e aquilo que a gente valoriza muito, que é o que a gente chama de chão de fábrica, conhecer o problema na ponta, enxergar a dificuldade do lado de dentro do setor, muito menos naqueles locais já consolidados, porque esses já sobrevivem, já vivem de forma muito natural o processo do turismo, mas especialmente daqueles que vinham sendo revelados, que vinham sendo despertados nesse novo jeito de fazer turismo e que precisavam de uma orientação mínima de como fazer essa condução sem errar o processo inicial. E aí que nós, então, decidimos pela interiorização da Secretaria, pelo programa Turismo em Todas as Regiões, levando a equipe da Secretaria, levando junto conosco o turismo cultural, o turismo tradicionalista cultural, para que ele também se associasse a essa atividade, e tem dado muito certo, viu, Ademar? É impressionante quando a gente chega nas cidades, a quantidade de potencialidades turísticas e de produtos turísticos que podem e estão já, de certa forma, sendo aplicados, mas que ainda precisam ser conectados. O restaurante precisa se conectar com o sistema hoteleiro precisa se conectar com o atrativo turístico, com a cachoeira, com a caverna, com a gruta ou com qualquer tipo de espaço, e o conjunto disso tudo fazer o consumo do produto local, fomentar a agricultura, fomentar o artesanato, fomentar o comércio local, de forma com que todos ganhem no processo. São mais de 70 cadeias produtivas que estão envolvidas dentro do turismo, e saber distinguir cada uma delas e conduzi-las naturalmente para que não seja aquela coisa forçada, aquela coisa que se perceba logo que está se tentando empurrar um produto, mas que desperte a curiosidade, que faça com que o turista leve o produto, volte a comprar o produto, é que é talvez a parte mais mágica do turismo, a parte mais inebriante do processo. É você ir lá e verificar que às vezes dentro de um pote de chimia que era uma coisa comum na nossa casa, pode estar um produto de valor agregado que muitos turistas pagariam caro para consumir. Enxergar essa paisagem, essa visão de natureza que é ofertada de graça às pessoas como um parque que possa trazer renda para a cidade e ajude na manutenção dele. E isso tem sido, de certa forma, muito estimulante, porque a gente vê os números de maio, de abril a maio, por exemplo, o turismo do Rio Grande do Sul cresceu 43%. E não temos os números mais recentes do observatório, porque estamos também reativando o nosso observatório, mas a gente percebe no passar pelos locais, já a olhos nu, né, o grande índice de turista que está acontecendo num turismo interno, um turismo que antes muitas vezes não era visto, que não era enxergado, não era contemplado pelo turista, porque ele economizava o ano todo para fazer uma viagem internacional ou para fazer uma viagem interestadual. E agora ele está viajando dentro do nosso estado, está conhecendo o nosso Rio Grande, está indo a São Borja, está indo ao Alegrete, está indo à Campanha, está indo às águas termais aqui de Marcelino ou de Nova Prata ou de Vila Flores, na Pousada dos Capuchinhos, coisas que antes eram quase que uma luta diária para conseguir levar turista, agora está a pleno aí em quase todo o sistema hoteleiro do estado.
Falou em águas termais. Nós temos águas termais em Lagoa Vermelha, não é mesmo, prefeito? O ideal seria conseguir uma empresa que investisse nessa área.
Existe, Edmar. Está em desenvolvimento, né? Existe um empreendimento particular de Lagoa Vermelha que vem ascendendo, vem buscando as licenças que precisam. Até faz tempo que não converso com o empreendedor em si, mas que eu acredito estar a caminho, né? Por iniciativa
o
privada.
O empreendedor é daqui de Lagoa Vermelha?
Sim, nós temos no Lagoa Parque Hotel, né? Essa a possibilidade de
ampliar,
expansão, né? Exatamente. E o nosso voto de muito sucesso, né? Em algo que serviria muito bem a todo o município, a toda a região, né? Faz tempo que nós tivemos a última conversa em cima, mas havia um trabalho em cima das outorgas necessárias e, lógico, plano de investimentos mais reservado ao empreendedor em si, mas que acredito ser de extremo potencial e vejo isso como algo que, por exemplo, nós falamos em capital nacional do churrasco, valorizar o nosso churrasco, mas ele é um produto que serviria muito bem para complementar uma outra atração turística, que poderiam ser as águas termais. Nossa. Né? Inverte a lógica no sentido de que hoje, sejamos sinceros, estamos nos esforçando para ter um produto turístico, para ter algo que possa vir a ser objeto de consumo turístico, né? Que é diferente de nós trabalharmos a nossa cidade para nós mesmos. Né? Porém, se torna um pouquinho mais difícil nesse sentido, quando você teria uma especificidade de uma viagem para um turismo gastronômico. Porém, se nós tivermos uma outra grande atração, que seriam os parques de água termal, com certeza você agrega, né, a experiência a se visitar. Então, Lagoa Vermelha teria alguns diferenciais. Eu acredito que o nosso acesso é extremamente facilitado nesse sentido, em comparação com outros municípios que o têm, essa condição. E, além disso, o churrasco serviria como complemento, ou para as águas termais de Lagoa Vermelha, onde lá também posso vivenciar outras experiências gastronômicas diferenciadas. Então, votos de sucesso, expectativa, e acredito que há sim condições disso ser viabilizado em nosso município, porém, neste momento, não há uma atuação do poder público neste sentido.
Seria mais dar o apoio. Isso. Vamos falar um pouquinho de política?
Claro que sim.
Falamos o tempo inteiro de política. Foi só que nós falamos? Foi
política, exatamente. Política, estamos aí diante de uma reforma eleitoral. Alguns pontos polêmicos, extremamente polêmicos, voto impresso ou não, a questão do fundão, esse aí não faz parte da reforma eleitoral. Na reforma eleitoral consta também o chamado distritão, outra matéria polêmica. Tem um juízo formado sobre essas questões, isso é prefeito. É a favor do voto impresso?
Eu acredito que não há problema, né, Ademar, nesse sentido. Até acho, por ser bem franco, que a discussão tomou um patamar demasiadamente grande para o momento, em detrimento de outras pautas mais importantes. Isso. Que vinha acompanhando, até conversávamos nos bastidores algumas vezes, né, Ademar, sobre a reforma tributária, por exemplo.
Exatamente.
Vinha dando sinais de que ia ter uma importância muito grande.
Muito mais importante.
E aí, ela sai de foco e entra a discussão do voto, né? Eu acredito que os nossos representantes conseguirão chegar a algo que possa amenizar. Vejo com cautela e um pouquinho receoso, né, da polarização nesse sentido do enfrentamento do nosso presidente, do presidente do TSE. Acho que esse embate...
Se estabeleceu uma ronha entre os dois poderes, isso não é bom.
Eu particularmente tenho a expectativa de que ele possa ser, haver uma mediação, né, que possa ocorrer um entendimento e que as pautas primordiais que vinham e estão sendo discutidas tomem o protagonismo novamente. Em relação ao Distritão, confesso que tenho ouvido bastante, né? Tenho ouvido bastante, Demar, fico receoso de tecer juízo de valor a respeito da medida, porque... estamos aprendendo a conviver no meio político. A nossa democracia, ela vem passando por algumas transformações. Algumas reformas eleitorais, por exemplo, nos permitiram me tornar prefeito, né? E a partir disso a gente vê com bastante atenção. Porém, neste tema, eu vejo que existe um lado, de certa forma, que vai prevalecer aqueles que já estão, não, mas muda toda a dinâmica de um partido político, né? Muda a dinâmica, diminui em certo ponto a representatividade dos partidos menores, e isso é questionável. Por um lado, quase todo mundo concorda que existem muitos partidos, mas quando se fala em reduzir a representatividade dentro de uma Assembleia e de um Congresso, a gente se questiona se esse é o melhor caminho, né? Então, também, neste ponto, eu sou mais ouvinte ainda do que apto a emitir uma opinião mais decisiva.
Secretário Santini.
Olha, estava...
O senhor que cogita aqui... uma candidatura aí para as próximas eleições.
Estávamos conversando e eu acompanhando as notícias aqui, onde acaba de ser anunciado aqui a decisão de levar a plenário.
Exatamente.
A discussão sobre o voto impresso.
A comissão especial da Câmara rejeitou.
Rejeitou
a questão do Distritão.
E eu acho que sabiamente o presidente resolveu dividir essa decisão com os outros 513 congressistas que lá estão, e depois que saem os nossos senadores, porque é uma decisão de muita responsabilidade. Vai ter um custo agregado muito, muito alto, elevado, na questão do preparo das urnas para se fazer o voto impresso. Mas, por outro lado, eu acredito que também vai tirar qualquer suspeita que possa estar presente sobre o sistema adotado. E eu costumo brincar que aquele que perder vai atribuir a manipulação das urnas, se não for da forma que está sendo proposta. Então, eu não teria nenhum problema nesse sentido de, quem sabe, fazer, então, esta votação no modelo impresso. Aí, ok, beleza, confirmou, é isso mesmo, tá ok, segue país para frente, vamos embora, porque eu percebo que está, como disse o prefeito Gustavo, essa animosidade, esse extremismo que está de ambos os lados pode acabar contaminando economicamente o nosso país, trazendo instabilidade financeira, instabilidade para a nossa economia, e isso não é bom para o país. É importante que a gente supere o processo eleitoral com o menor trauma possível. Então, o voto impresso poderia deflagrar um processo de suspeição, quem sabe até algum tipo de ato mais violento por parte de qualquer um dos militantes. Se isso fosse sanado, teria resolvido o problema e vamos embora. Vida que segue. Quem perder, perde perdido, e quem ganhar, ganha ganhado. É, que seja, então, dessa forma. É, resolveria isso dessa forma. Eu não teria nenhum problema, nenhum preconceito com relação a isso. Trabalharia numa boa com relação a esse processo do voto impresso.
E o Distritão?
O Distritão aplicado no modelo proposto para a eleição passada, Lagoa Vermelha teria representação, né? Nós ficamos em 29º na votação geral do estado, de 31 cadeiras. Então, num primeiro momento, numa primeira análise, soa como sendo benéfico para o modelo replicado puro e simples na eleição passada. O que acontece com o Distritão? Você, de certa forma, cria aquele processo de representatividade que eu particularmente acho mais justo, que é o número de votos obtidos. Os 31 mais votados serão os 31 eleitos, o que, de certa forma, não acontece no modelo atual, porque a legenda ajuda a puxar, ajuda a construir, ajuda a trazer, né? Às vezes um deputado, como aconteceu conosco várias vezes no PTB, com o Zambiasi, o Zambiasi fazia uma votação de 350 mil votos e trazia junto com ele deputados estaduais de 5, 6, 7 mil votos. E deputados com 35, 40 mil votos não se elegiam porque não tinham coeficiente eleitoral. E, do outro lado, você cria também uma instabilidade partidária muito forte, porque cada um é dono do seu mandato. Cada um é dono da sua conquista. E essa autonomia pode também acabar por levar à extinção de muitos partidos políticos consolidados, e é isso que os grandes partidos não querem. Não gostariam que acontecesse. Preferem ficar com o comando ideológico da sigla, ficar com aquela rédea sobre a sigla. Então, se antes nós víamos aí 400, 500 candidatos disputando um pleito eleitoral no modelo atual, com o Distritão certamente veremos 50. 60 deputados disputando 31 cadeiras, porque os partidos irão concentrar o número de candidatos e diminuir o número de opções de candidaturas para que se consolide e se intensifique o voto naqueles candidatos, o que acaba também por impedir, talvez, a ascensão ao cargo daqueles mais jovens. Acaba criando um ambiente meio de coronelismo, meio de tradicionalismo. Invista nos tradicionais, enquanto puder se perpetuar isso, se perpetue isso. Isso tem sido muito difícil, a decisão dessa escolha, porque, de um lado, estabelece uma regra mais justa para aquela questão da representatividade, e, do outro lado, tira o poder também daqueles que buscam uma consolidação partidária mais coesa.
Secretário Santini, o senhor se desligou do PTB, já definiu para que lado vai se bandear, com que partido existiria uma maior probabilidade?
Demar, eu acho que primeiro tem que fazer uma correção de rumo na informação, porque na verdade não houve o desligamento nem a desfiliação partidária por nenhum dos membros do PTB.
Não houve?
Não houve por uma série de razões, inclusive por questões legais. Nós temos mandato e não podemos, portanto, fazer qualquer tipo de desligamento antes da janela eleitoral, sob pena de ficarmos prejudicados numa eventual reassunção ao cargo ou ao próprio prejuízo do mandato especificamente. E aí, logicamente, que as especulações são de toda a ordem, são de que já está decidido para o partido A, já está decidido para o partido B, já tem um rumo encaminhado, mas que, na verdade, no cerne da questão está presente, antes disso, a própria reforma eleitoral, que vai definir os rumos e o modelo que será adotado, as próprias conduções de convenções pré-eleitorais, que vão definir rumos de candidaturas a governador, ou pré-candidaturas a governador, de pré-candidaturas a vice-presidência e presidência da República, e sucessivamente as demais cadeiras do modelo que vai ser discutido agora, que é o modelo dos estados e do país. E tudo isso, qualquer decisão que se tome neste momento, teria uma chance muito grande de ser uma decisão precipitada, com forte chance de se errar nesse processo. Eu não lembro, Ademar, da nova democracia, um momento com tamanha migração partidária como este que vai acontecer nesse processo agora. Porque nós temos só na bancada do próprio presidente da República quase 50 deputados que serão realocados em seus partidos, conforme a decisão do presidente. Nós temos dentro da bancada do Rio Grande do Sul uma probabilidade aí de troca de cerca de 10 ou 12 deputados que migrarão de siglas, passando pela sigla do PDT, que o deputado Marlon Santos deve mudar de sigla, aos deputados do PSB, onde já existe informações de que as deputadas Franciane e Lisiane Bayer também migrarão de sigla, o PTB, que deverá ter uma modificação grande nesse sentido, dependendo do que for aprovado no processo. Então, o xadrez é muito grande para se tomar uma decisão precipitada e antecipar esse processo. Queimaria a largada do processo.
A única certeza que tem é que não fica no PTB.
O último grande movimento partidário que existiu nesse sentido foi quando o MDB perdeu a maioria dos seus quadros para o PPS, então com o Brito, com o Proença, com todo aquele time que fez aquela migração para o PPS, que hoje é o Cidadania, que tem a representação da deputada Anne Ortiz como única representante do partido. Então é um processo de muita análise, de muita responsabilidade, de muito debate, e, como eu costumo dizer, num processo desse tamanho pode tudo, inclusive nada. Pode ser que acabe se ajustando no andar da carruagem determinadas situações que deixem o processo como está, dependendo do que for aprovado na reforma eleitoral.
Isso. Claro, o senhor vai aguardar todo esse cenário que descreveu, né? Mas no íntimo já tem assim uma ideia para que lado vai?
Depende da reforma.
Tudo depende da reforma.
Reforma, porque pensa comigo, Ademar, agora do ponto de vista prático. Vamos que passe o Distritão. qual o interesse de um partido trazer uma liderança que possa ameaçar as lideranças consolidadas do partido para um processo eleitoral onde vai ser contemplado os mais votados. Todos os partidos que hoje buscam filiações externas, que buscam trazer crescimento partidário, mudarão a estratégia. E aí poderá acontecer de chegar lá na hora e não há mais interesse na vinda deste grupo partidário que ameaçaria em qualquer lugar que chegasse pela quantidade de pessoas que migraria. Então, por isso que eu digo, às vezes é importante esperar esse momento, porque pode mudar tudo, pode chegar ali na hora e as pessoas dizem, não, vamos ficar todo mundo onde está, cada um se vira como está, porque não temos mais interesse em migrações partidárias internas.
Alguém chegou a me assoprar, secretário Santini,
esse passarinho que
ao pé do ouvido, que estaria em dúvida se concorreria a deputado federal ou a deputado estadual no ano que vem. Depende da reforma eleitoral.
Depende do modelo adotado, depende da região, depende do que
isso
a região
é que vai decidir.
Porque eu costumo dizer, Ademar, que o mandato não é nosso.
Sim. Né?
A gente é escolhido para a representação, mas o mandato ele é uma escolha das pessoas, do povo, da cidade, né, da região. A certeza que todos nós da política temos é que todas as lideranças passam. Elas não se perpetuam, elas acabam sendo renovadas. Então, pode acontecer, quem sabe, de a região achar que não há mais necessidade, que não precisa, ou que não queira, ou que queira sim, e que queira muito. Então, isso é uma análise que também vai depender dessa reforma eleitoral para ver os destinos que tomaremos.
Isso. Prefeito Gustavo, a ex-senadora Anamélia está deixando o seu partido.
Também em função desta conjuntura, digamos assim, que está tudo a flor da pele, vamos dizer assim, ou em definições, né, das candidaturas, há uma probabilidade sim, né, dela se ausentar do PP. Existem convites em aberto de outros partidos. Ela mantém a intenção e a certeza da candidatura ao Senado e isso eventualmente pode passar pela transferência dela para o PP, para outra grei partidária. Do nossa parte, da última...
Ela chegou a conversar com o senhor sobre essa questão?
Sim. Nos teve um sentido de certa forma, de colocar a par da situação, né, de como está ocorrendo. O PP, ele já tem um pré-candidato ao governo do Estado,
Luiz, né, definido,
Carlos Reis.
A propósito, aqui um parênteses, rapidamente, eu li na manhã deste sábado uma pesquisa, aliás, não é uma pesquisa, é uma sondagem que foi feito com relação à eleição para o governo do Estado. Despontou em primeiro lugar o ex-governador José Ivo Sartori, do MDB, e em segundo lugar Luiz Carlos Heinz. Há uma diferença aí do dobro de intenções de voto. Claro, isso reflete o momento.
Exatamente. Então, dentro do Progressistas, há o lançamento da candidatura, pré-candidatura do hoje senador Luiz Carlos Reis. Neste cenário, o partido, com certeza, ele busca aliados, né? E não buscar aliados, a vaga do Senado dificilmente ficaria dentro do Progressistas e isso inviabilizaria a candidatura da nossa conterrânea Ana Amélia Lemos. E a partir disso, ela nos teve uma conversa com as principais lideranças partidárias, muito respeitosa, muito elegante, como sempre a nossa, sempre senadora Ana Amélia Lemos, de que ela entende de que tem muito a contribuir ainda dentro do Senado e que gostaria de mais uma vez se candidatar e lograr êxito nessa eleição, e a partir disso surge a possibilidade da troca de partido. Não tenho informação se já há uma definição concreta, se já há algo sacramentado, se existe uma outra possibilidade. Creio que é o mesmo cenário.
Ela chegou a comentar a possibilidade, a tendência?
Não, Ademar, não. Pior que não.
Eu acho que é dentro do que eu estava falando. Está todo mundo de olho na reforma.
Na reforma.
Né? Conforme a reforma apontar, o destino vai... Vai conduzir.
Aguardamos ansiosos, Ademar, né? Eu digo, vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Não uma questão, mas vamos pegar o nosso grupo do governo municipal hoje. Nós, dentro dos aliados, dentro do nosso grupo, pode ser que nós tenhamos 3 candidatos ao governo do Estado. Né? Dentro do mesmo grupo partidário municipal em si, né, numa das nossas coligações, pode ser que nós tenhamos 3 candidaturas ao governo do Estado. É um cenário que ainda é bem intrigante, né, e que a gente aguarda ansioso pelas definições que podem vir a ocorrer.
Uma correção, eu salientei que Ficou em segundo lugar nas intenções de voto Luiz Carlos Heinz. Não, na verdade não é o Luiz Carlos Heinz, é o Onyx Lorenzoni.
Isso.
Exatamente. Na sondagem.
Na sondagem.
Pra te ver como o processo é. É complexo.
É complexo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Algo mais a acrescentar, meu caro secretário Ronaldo Santini?
Apenas agradecer. Agradecer a todos aqueles que nos acolheram, a todos aqueles que nos abraçaram. Agradecer especialmente ao prefeito Gustavo, a sua equipe, a sua administração, pela honraria que me concedeu de me conferir o título de embaixador do churrasco, primeiro embaixador do churrasco, junto com o meu parceiro de caminhada, meu amigo, irmão César Oliveira, que também saiu daqui extremamente emocionado, impactado com a homenagem, porque afinal de contas é uma responsabilidade sair, né, como primeiros embaixadores do churrasco, e especialmente a nossa comunidade Lagoa Vermelha, a minha cidade, minha querida cidade, e a todos aqueles que sempre nos abraçam com muito carinho. Aproveitar aqui, Ademar, provavelmente o programa irá ao ar depois do Dia dos Pais, mas deixar registrado aqui também, né, a importância da data, a importância da valorização dos nossos pais. Afinal de contas, sem as nossas famílias, muito mais difícil é a condução da nossa vida.
Isso. Meu caro prefeito.
Da mesma forma, agradecer a oportunidade, a conversa, acho que bem produtiva e interessante nosso bate-papo. Agradecer a Ademar a oportunidade de aqui estar. Desejar o feliz Dia dos Pais ao Ademar, ao Ronaldo, e em nome de vocês, a todos os pais que nos acompanham e que vão receber essa mensagem, mesmo que um pouquinho atrasada, mas é de coração.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids e Super Demônio. Hoje, contamos com as participações do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto, e do secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, que esteve neste final de semana em Lagoa Vermelha. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.